Bom dia, Demar. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Sargento Hatz. Bom dia, Soldado Guedes. É um prazer estar aqui falando um pouco dessa homenagem que foi tão emocionante recebida no, do município de Veranópolis.
Isso mesmo. Sargento Hatz, muito bom dia.
Bom dia, Demar. Bom dia aos nossos colegas da rádio, bem como a sociedade aqui de Lagoa Vermelha e principalmente os colegas aqui presentes, Neto Alex, Soldado Guedes e o Soldado Groto, que não pôde se fazer presente pelas férias.
Isso mesmo. Kelvin, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Demar, bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Lagoa FM. Um prazer estarmos aqui, reunidos aqui junto com esses integrantes nossos aí da, da Corporação dos Bombeiros de Lagoa Vermelha.
E um aspecto importante, como é gratificante, hein, Tenente Alex, a gratidão, o reconhecimento pelo trabalho que se presta, não é mesmo?
É muito gratificante, é lógico que a gente quando faz um trabalho, atua...
Não visa...
E alguma missão a gente nunca visa reconhecimento, medalha...
Isso.
Mas quando acontece a gente fica muito emocionado e gosta muito, né? Todo profissional gosta de ser elogiado. A gente lá
ser reconhecido.
A gente lá viu o tamanho do trabalho que foi feito, relembrou tudo que a gente passou no último ano, né?
Foi um trabalho gigantesco.
Foi muito emocionante e gigantesco e uma ocorrência, de repente, a maior das nossas vidas, né? E que trouxe um reconhecimento grande que nós vamos lembrar, que a gente fala sempre, que vai contar para os netos essa ocorrência que a gente passou. Sempre que a gente passa na ponte ali entre Veranópolis e Bento, a gente lembra de tudo que passou.
Passa um filme na cabeça.
Naqueles 3 dias ali, naquele local, né? Tantas pessoas que a gente pôde ajudar, graças a Deus, né? Conseguimos sair sãos e salvos, né? Lá em Veranópolis foi falado, no dia da homenagem, que a gente só tinha uma palavra que era ir, e não sabia se voltaria, né? Da missão. E era todos ali a consciência que a gente
porque
tinha
que
chegar.
Porque era de alto risco.
Alto risco, o desmoronamento de terras acontecendo, não parava de chover toda a noite, né? E a gente só tinha o intuito de acessar as vítimas que estavam lá na ponte e retirá-las daquele local de risco. E não pensava que a gente tinha que se proteger também, mas dentro do risco, era um risco calculado, mas que a gente não tinha como evitar, tinha que encarar, tinha que passar por aquilo para chegar nas vítimas e tentar salvá-las.
Eu tenho absoluta certeza, absoluta convicção que foi a maior experiência na vida de cada um de vocês, Sargento Hatz.
Com certeza, Ademar, foi uma ocorrência extremamente marcante pela dificuldade, pelas várias adversidades que foram enfrentadas lá no local. E principalmente, diga-se de passagem, pela questão da resolução dessa ocorrência, né? Nós conseguimos retirar lá do local aproximadamente 50 vítimas. E isso aí foi engrandecedor para nós e, com certeza, para nós do operacional lá foi grande dificuldade, mas para o tenente que estava comandando a operação foi uma dificuldade ainda maior, porque tinha que ter o gerenciamento das vítimas e das equipes.
A maior experiência da sua vida, com certeza.
Com certeza.
É, Tenente Alex.
Com certeza. A gente atende diariamente várias ocorrências, a gente já passou por várias ocorrências, e é sempre um risco que a gente consegue, vai no incêndio, consegue desviar, tem o EPI, a gente, é um risco calculado. Ali não, ali a gente não tinha certeza aonde a gente estava caminhando no solo, lá onde a gente estava no local, não imobilizando as vítimas, tentando levar para um local mais seguro. Todo o tempo deu olho nos morros que de repente poderia ainda vir a desmoronar, né? Com certeza da minha vida foi a maior.
Indiscutivelmente, a do Kelvin também foi, porque ele praticamente está começando nessa lida, nessa carreira tão brilhante, hein, Kelvin?
Isso, Ademar, veja bem, naquela
já
época...
Já foi lançado numa prova de fogo!
Por mais que eu, né, já tenha servido um tempo aí na Força Aérea, mas nos bombeiros aí é uma, claro, atividade bem diferente, mas naquela época eu tinha 2 anos de profissão, né?
2 anos!
1 ano, bem dizer, já trabalhando, que foi 1 ano de curso e 1 ano de experiência, né, no pelotão, mas com certeza vai ser uma das maiores ocorrências que já presenciei, e tanto que, na verdade, a gente estava que nem aquele o time que joga fora de casa, né, nós
Sim.
não éramos de Veranópolis, né, nós saímos daqui de Lagoa Vermelha, né, na madrugada do dia primeiro, chegamos lá para atuar num terreno que nós não conhecíamos, né, nós não temos aqui
Isso.
serra, né, como é de praxe deles lá, né. Então a gente se juntou com as equipes de Veranópolis, né?
Vocês estavam diante do desconhecido.
Isso, com certeza. A gente juntou com o pessoal de Veranópolis e mais alguns civis ali que conheciam um pouco do terreno, porque nós não tínhamos como chegar pela BR-470. Então o pessoal que transita lá, sabe, que aquele trecho de 15 km de descida, não tem como acessar pela rodovia. Então a gente teve que abrir trilhas ali para chegar lá embaixo, acessar vítimas e lá... Lá embaixo a gente já sabia o que, que nós ia fazer. Se nós ia conseguir trazer eles de volta pelo morro, pela trilha que foi aberta, ou se ia sair por helicóptero, que foi a única forma que tinha de sair lá da ponte foi por helicóptero. Né?
Isso mesmo. Algum momento assim que possa ser descrito como de alta tensão, Tenente Alex?
Alta tensão. É no momento da descida, né? Descida ali. A gente, dois momentos, lembrando agora, na descida, que a gente via que o solo já tinha fissuras no solo, a gente estava passando, né? E depois na noite, que durante a noite a gente só via os estrondos no mato, que amparava de chover, ele descendo em costa, né? E estourando dentro do rio ali, do Rio das Antas. Então, aí, o pessoal pensava, vamos conseguir dormir, ninguém conseguiu dormir aquela noite. Porque a cada momento a gente, de tempo em tempo, escutava a encosta descendo, o barulhão estourando dentro do rio. E a gente estava do lado uma encosta, num local mais ou menos seguro, que a gente achava que
Mais ou menos, né?
Mas que poderia também vir a desmoronar mais terra daquele lado. Então, foi dois momentos muito tensos.
Foi montado espécie assim de um acampamento ali?
Isso, ficamos acampados ali, né? Uma forma de proteger as equipes e as vítimas, né? E outra coisa, tinha pessoas feridas ali e não paravam de chegar vítimas de outras comunidades locais, né? Uhum. Então, que nem o Hatz disse, foi chegando gente, há pouco eram 50 pessoas e para sair dali depois só de por aeronave, não tinha outra forma.
Não tinha outro meio.
No começo da missão lá por lá de Veranópolis, nós, na ideia nossa, nós vamos acessar, pegamos 16 militares, quatro equipes, né? Para cada quatro pegar uma máquina, chegar lá nas vítimas mais graves, imobilizar elas e voltar pelo mesmo caminho. Era a nossa ideia inicial. Mas nós levamos umas 3 horas para descer. Como que a gente voltaria? Não tinha como voltar com a vítima. Chegamos lá nas vítimas. A única forma era a espera da aeronave do helicóptero, né? Foi o que aconteceu. Não tinha como retornar. A nossa ideia era essa. A gente levou pouco mantimento, levamos água, um pouco de água, né? Para só chegar, pegar a vítima e retornar. Mas uma coisa que não tinha como e era um risco muito grande. Não, era impossível retornar pelo mesmo caminho com as vítimas.
Não, eu imagino, em Sargento Rates, pessoas, algumas até desesperadas, apavoradas, em pânico.
Sim, é que nem o tenente estava comentando, essa descida, nós chegamos, fizemos a abordagem do pessoal, né? Começamos, que nem a gente brinca, congelar a cena, verificar, adotar, fazer as primeiras abordagens, identificar quem eram as vítimas mais graves. Tinham várias pessoas com fraturas devido ao deslizamento ali da massa, então acabou sendo pego por pedras, lama, sal. Nós fizemos aí a primeira abordagem.
Essas pessoas eram priorizadas no deslocamento ali?
Elas eram priorizadas.
No resgate?
Exatamente. Primeiramente na abordagem inicial, no atendimento pré-hospitalar, e depois sim, quando baixou o helicóptero lá, nós fizemos essa intervenção e a prioridade foi delas. Inclusive temos, diga-se de passagem, foi uma grande vitória nossa lá na missão. Foi um senhor que foi atingido lá pelo deslizamento, e o qual ele chegou no hospital e já teve membros inferiores amputados ali devido a apodrecimento até da carne, né? Então foi uma situação bem complexa e até ele nos abordou lá na homenagem e comentou que se ele tivesse esperado um pouco mais ele tinha falecido e um pouco menos ali talvez conseguisse salvar o membro. Então nós chegamos no momento certo e conseguimos retirar ele no momento certo. Uma situação que é importante salientar, essa questão da descida lá, nós não tivemos como fazer a subida porque era íngreme, tinha locais ali que eram chamados pontos negativos, onde nós só conseguimos acessar com cordas, né? Tivemos que fazer a descensão com corda, e quando chegamos lá e começamos a identificar as vítimas, vimos que a capacidade de resposta nossa para um deslocamento era muito complexo, porque eram muitas vítimas. Nós fizemos essa abordagem inicial e identificamos pelo menos umas 10 pessoas. Depois nós expandimos ali para as comunidades locais e aí nós vimos que tinha muitas outras vítimas e pessoas idosas com dificuldade de locomoção. Então eles não conseguiriam fazer essa trilha. Por conta disso nós fizemos como melhor resposta o aguardar do helicóptero para fazer a evacuação e já se deslocar com mais brevidade até a unidade de emergência. Mas... Isso. É uma ocorrência assim que realmente marca e aqui aproveitando, agradecendo o tenente pela excelente gestão, principalmente o Guedes lá, porque foi numa prova de fogo prova e mostrou fogo. Que realmente foi forjado no fogo mesmo. Ele cumpriu sua missão, bem como o soldado Groto, a contento total.
Isso mesmo, jovem ainda, sem uma maior experiência, passou com louvores dessa prova de fogo, hein, tenente Alex, o Kelvin.
A nossa equipe lá, em nenhum momento, correu da missão, vamos dizer assim, o nosso jargão militar firmou a carcaça, né, em nenhum momento pensamos em não cumprir a missão, a gente só pensou, nós vamos acessar as vítimas, vamos retirá-las de lá. E não tem outra forma de... Nós estamos aqui para isso e vamos acessar. E daí até tinha um pessoal dizendo, não, vocês vão colocar em risco, vão se arriscar em demasia para descer, vão... Não, nós estamos aqui para isso, nós vamos descer. Não, e daí tivemos esse contratempo também do pessoal dizendo para nós não descer, né? Mas nós...
Temendo o pior.
Temendo o pior, que a gente poderia ficar ali também, se tornar mais algumas vítimas, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Parabenizo a equipe de Lagoa que 100% firmou, em nenhum momento pensou em desistir, até na última hora. Nós fomos os últimos a sair de lá do local, as últimas pessoas vivas, lá, como nós, eu era o chefe da equipe, tinha que dar, vamos dizer assim... ter segurança, que todos estavam, tinham saído do local em segurança, então nós fomos os últimos a sair, a equipe de Lagoa foi o último a sair do local, tendo certeza que ninguém tinha ficado para trás, nenhuma vítima, ninguém da equipe, tanto é que se tivesse que pousar mais uma noite lá, ficar aqui na última hora a aeronave, o comando lá da tripulação do Rio de Janeiro disse, ó, pelo tardar da hora, não sei se a gente vai conseguir vir buscar vocês. E nós quatro, os últimos ali, não, por nós ficamos mais uma noite aqui, né? Agora nós estamos mais tranquilos, não tem vítimas, só tem nós para nós nos cuidarmos, né? A gente poderia ficar mais um dia ali. E a equipe toda junto, 100% nota, nós ficamos aí quanto tempo for preciso até cumprir a missão, né?
Ficaram quantos dias, tenente Alex?
Lá embaixo nós ficamos dois dias.
Dois dias.
É, pousamos um dia para o outro, né? Fomos de manhã e saímos outro dia de tardezinha.
Sem conseguir dormir.
Se dormiu, piscou o olho e já foi um piscar de olho, o tempo de dormir, né, 4, 5 minutinhos, se deu tempo, porque as coisas aconteciam muito rápido, e vítima chegando, e terra deslizando, e a pressão pelo helicóptero que não vinha, né, a gente tinha a prioridade 1 até ter as vítimas feridas, né, daí a pouco a gente passou para a prioridade 4, porque era muita solicitação de aeronave para outras áreas, teve até um episódio que a gente... deu risada, que veio uma aeronave, não aterrissou e jogou mantimentos, jogou 10 cestas básicas para nós. Daí disse, nós não queremos cestas básicas, nós queremos ir embora, né? Uhum. A aeronave jogou, depois veio outra aeronave e trouxe medicamentos, 3 isopor de medicamentos. Daí eu disse para os guri, agora nós vamos ficar uma semana aqui, no mínimo, porque deram comida, deram medicamentos, né? Mas graças a Deus, no final da tarde, veio a aeronave, já era noite, já chovia muito, a gente conseguiu sair de lá e fomos para Bento.
Exatamente. E havia pessoas... presentes na sessão solene da Câmara de Vereadores de Veranópolis que viveram esse drama.
Havia uma das vítimas, até que o Sargento Hatz falou ali, estava lá bem emocionado e disse, graças a Deus, hoje pelo salvamento que eu tive aí, que me tiraram do local, eu consigo brincar com as minhas duas filhas, tem duas filhas, e está seguindo uma vida normal, graças a Deus. De repente, pela nossa atuação rápida ali, né, ou pela vontade de Deus mesmo, né, que ele se salvou, mas graças a Deus a gente se emociona em ver uma pessoa bem de várias lá que foram salvas, né.
Isso mesmo. Parabéns para vocês aí, Kelvin, um trabalho extraordinário que foi realizado aí pelos bombeiros de Lagoa Vermelha em companhia com outros bombeiros lá naquele momento terrível vivenciado ali nas imediações de Veranópolis.
Obrigado, Demar. A gente vê no rosto das pessoas lá quando embarcava, né? Prioridade mulheres e crianças primeiros, né? E os bombeiros ficaram... A gente ficou por último lá no local, mas então quando a gente formava aquela fila de 8 pessoas para entrar no helicóptero por vez, né? Que o helicóptero dava uma viagem a cada uma hora, bem dizer. Aquelas pessoas faceiras, ah, muito obrigado. Que é essa a nossa missão, a gente está ali para salvar e proteger, né? Então eu agradeço a rádio pela oportunidade de reconhecer esse nosso trabalho aí e dizer para a comunidade que a gente está preparado para o que vier. A gente sabe que no futuro aí a tendência é só piorar esses eventos climáticos. E com certeza aí o Corpo de Bombeiros vai estar preparado para essas atividades.
Isso mesmo. Parabéns mais uma vez por esse trabalho extraordinário e que teve o devido reconhecimento através desta homenagem da Câmara de Vereadores de Veranópolis, Tenente Alex.
Muito obrigado, Ademar. Obrigado a todos. Só agradecer que foi uma proposta lá do vereador Vanderlei. Chumbinho. Vanderlei Zanotto, o Chumbinho, nosso amigo lá de Veranópolis, né? Inclusive ele desceu junto lá, que ele é trilheiro e maratonista, conhecia muito bem a área, né? Conheci o local e foi um dos parceiros, um dos voluntários lá que muito ajudaram aquela comunidade. Obrigado a todos e quero dar o parabéns aqui para o Sargento Hatz e para o Guedes e dizer que o nosso efetivo de Lagoa está muito preparado para qualquer missão. Que nem o Guedes disse, para o que der vier, os guris estão preparados, seja para num terreno estranho, que nem a gente foi, né? Mas e outras ocorrências, a gente está sempre treinando diariamente para estar pronto quando aparecer essas emergências aí. Obrigado a todos.
Que bom, temos certeza, tenho uma certeza, melhor dizendo, Sargento Rates, que todos nós aqui de Lagoa Vermelha nos sentimos orgulhosos pelo grande trabalho que profissionais que atuam em Lagoa Vermelha realizaram naquele momento terrível enfrentado aí por moradores lá daquela região ali nas proximidades de Veranópolis, quando da enchente no ano passado.
Obrigado, Ademar. Quero novamente reforçar o agradecimento aqui principalmente aos colegas, às outras equipes que estavam lá no local, aos voluntários lá da região, todos foram muito importantes, cada um foi uma engrenagem nessa grande máquina e o nosso serviço saiu a contento. E reforçando e principalmente agradecendo a comunidade Lagoa Vermelha, que sempre aí nos recompensa, nós temos ali uma boa moral, diga-se passagem, com a sociedade aqui, por conta que a sociedade nos valoriza como profissional e dessa forma a gente acaba sempre se desenvolvendo e entregando sempre um melhor trabalho do que o dia anterior. Então a gente sempre busca essa capacitação e o que vier à frente aí, com certeza, nós vamos morder o beiço, como se diz, e vamos dar o sangue aí para que seja cumprido da melhor forma possível. Esse é o nosso objetivo, isso que é nos passado aí pela nossa chefia, nossa liderança, com certeza. Agradeço o tenente sempre a oportunidade, principalmente o Guedes e o Groto, que estavam junto comigo lá, ombreando lado a lado, e a gente viu que os guris realmente eles se puxam, são muito bons profissionais e com certeza o Corpo de Bombeiros vai ter aí vida longa por conta desses excelentes profissionais que seguem aí dando o andamento.